Damos início a Falar Claro com Nuno Moraes Sarmento e José Vera Jardim na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos, como é de esperar, analisar as eleições presidenciais num rescaldo já mais longínquo, mas ainda assim importante, no dia seguinte à vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente eleito da República, que tomará posse em março. José Vera Jardim, vamos começar pela vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, e já iremos certamente falar dos outros candidatos, mas começamos pela vitória e por Marcelo Rebelo de Sousa, que venceu estas eleições. Antes, aliás, de começarmos este programa, estávamos a falar sobre algumas particularidades geográficas da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. É bastante transversal, no sentido que atravessa todos os distritos, não é?
O país todo, os distritos todos. Bom, não é uma surpresa. Obviamente todos sabíamos que Marcelo Rebelo de Sousa era à partida o candidato mais bem posicionado, ou para ganhar à primeira volta, ou, e era essa praticamente a única questão que se punha, saber se havia ou não segunda volta. Mas era de longe, e dissemos aqui várias vezes, aliás, até porque Marcelo Rebelo de Sousa esteve na casa das pessoas durante 15 anos, praticamente, todas as noites, era o candidato mais conhecido, fez uma campanha muito especial, por isso pôde fazer essa campanha. E, portanto, aí não há grande novidade. Há, porventura, novidade, essa novidade, por exemplo, dele ter ganho nos distritos todos, não é muito usual.
Mas um dos pontos que o Sr. foi levantando e que mereceu discordância aqui, por exemplo, no Moraes Sarmento, diz respeito a esse fator da notoriedade.
Sim.
Que o Vera Jardim...
Não mostrou discordância.
Não, no sentido de que Nuno Moraes Sarmento considera que há mais do que isso, há mais do que notoriedade, há substância,
mas
muitas vezes essa referência à presença contínua nas televisões tem sido...
É uma desvalorização.
Tem sido uma chave de leitura...
Vamos lá ver. Então vou recordar.
Olha bem.
Porque o Moraes Sarmento estará recordado que, eu disse, esteve nas televisões também por mérito próprio. Está recordado disso. Portanto, não foi um favor que se prestou a Marcelo Rebelo de Sousa. Não, não foi. Mas o que é facto é que esteve nas televisões, esteve na casa dos portugueses, de muitos dos portugueses, dos que vinham o programa, e o programa sabíamos que tinha uma audiência enorme todos os domingos. E, portanto, Marcelo tinha uma notoriedade que lhe permitiu fazer uma campanha com pouquíssimos meios, como ele próprio veio dizer, com poucos apoios de partidos, etc. Pelo contrário, ele até praticamente...
Porque não quis, queria, também disse.
Não,
ele
não
disse.
Não quis. Aliás, não queria que aparecessem nem Passos Coelho, nem Paulo Portas, nem ninguém denomeada desses partidos, como não apareceram, episodicamente, o líder parlamentar do PSD, foi o único que eu vi.
Mas para além da notoriedade,
outros. Bom,
não chega à notoriedade.
Não, obviamente que não. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem de uma superior inteligência, grande preparação política, preparação também, obviamente, na sua profissão. Bem, ninguém lhe tira esses méritos, por amor de Deus. Isso é indiscutível. Claro que depois há o outro Marcelo que nós conhecemos, o Marcelo das maldades, o Marcelo das pequenas conspirações, o Marcelo brincalhão, etc, etc. E isso fez recear a muita gente, e fará ainda recear a muita gente, que ele, na presidência da República, esse lado lúdico de Marcelo possa aparecer, vir à luz do dia e prejudicar o mandato.
Mas os portugueses não valorizaram isso.
Não valorizaram, e eu devo dizer-lhe que tenho confiança que Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro, vamos lá ver, Marcelo Rebelo de Sousa é agora ainda não, mas enfim, a partir de março, será o presidente de todos os portugueses, será o meu presidente. Isso é para pôr aqui a partida. Segundo, Marcelo Rebelo de Sousa não é também tipicamente um candidato da direita, pura e simples, ou pura e dura, como você quiser. É um candidato, digamos, de direita, da sua formação, uma formação conservadora, mas não é igual a Passos Coelho, não é igual a Passos a Paulo Portas, é diferente.
E o que
muito
é que espera
diferente.
No diálogo, por exemplo, com o governo?
Outro tipo de profundidade, etc. Outro tipo de profundidade analítica, outro tipo de formação, etc. E por isso não faço a injustiça de comparar Marcelo Rebelo de Sousa a outras pessoas. Aliás, foi evidente também, durante a própria campanha, o mal-estar que aqui cheguei a falar nas hostes do PSD e do CDS também, mas mais visivelmente do PSD, porque Marcelo Rebelo de Sousa, a cada dia se distanciava, digamos, dos apoios partidários, sobretudo...
Que presidente está à espera na relação com o governo, por exemplo?
Eu estou à espera do presidente que foi anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa. Um presidente colaborante, um presidente que quer a estabilidade, um presidente que chegou a dizer, contra outros candidatos que não o disseram e até disseram que era precipitado, chegou a dizer, eu aprovarei o orçamento de Estado. E outros candidatos saíram à liça a criticá-lo, dizendo, mas como é que você pode dizer que aprova o Orçamento de Estado sem o conhecer? E ele explicou, porque o Orçamento de Estado é um instrumento fundamental da governação do país e eu não quero abrir nenhuma crise política.
Portanto, é uma eleição que não é vista com maus olhos do lado do governo.
Não, penso que não. Aliás, a intervenção de António Costa ontem é uma intervenção que já dá mostras disso, digamos, não é um candidato de que se tenha à primeira vista receio. Agora, é evidente que isto, a vida política hoje, e sobretudo no mundo em que vivemos,
e sobretudo desde 4 de outubro,
não é neste nosso pequeno mundo,
as coisas mudam.
É no mundo em que vivemos, no mundo mais amplo, para não falar no mundo, na Europa em que vivemos, naturalmente que as coisas são pouco estáveis e, portanto, a gente não sabe daqui a 6 meses, como é que as coisas estarão? Não sabemos,
já
nem ninguém sabe.
Falar.
Agora, Marcelo, à partida, eu direi que Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato que, à parte essas características pessoais que poderão influenciar, espero que não, é um candidato que nos garante estabilidade.
Vamos começar a nossa análise pelo presidente eleito, Marcelo Rebelo de Sousa. Sua opinião, Nuno Moraes Sarmento?
Bom, boa noite. Olhando para esta notável vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira nota que eu quero deixar é o ter acontecido à primeira volta. Tenho uma opinião muito crítica sobre, pela realidade que temos vivido repetidamente, sobre o funcionamento a duas voltas tal qual ele existe. O ganhar à primeira volta permite que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha sido eleito, nenhum de nós acha ou sente que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito contra aquele candidato ou aquela... Não foi, eram vários candidatos logo aí, e portanto não há... ganhou Marcelo Rebelo de Sousa, não perdeu ninguém, não é contra ninguém. E peguemos, por exemplo, no exemplo a que você se referia há pouco sobre a relação com o governo e com António Costa, a que lhe respondia aqui assim, Vera Jardim, dizendo não, já ontem António Costa teve, enfim, indicou que não há aqui nenhuma crispação, nenhum conflito. Imagine que tinha havido segunda volta.
Havia mais potencial de conflito?
Como é evidente. Nós chegávamos ao fim da segunda volta e António Costa não tinha espaço para dizer o que disse ontem. Porque teria chegado num combate claro em que ele estava com Sampaio da Nóvoa e não com Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, no dia a seguir, ele era o primeiro-ministro que tinha estado contra o candidato oposto àquele que foi eleito. O presidente é eleito à segunda volta, digamos, como que contra metade do país. Não é metade, é metade menos qualquer coisa. Mas é pela força das circunstâncias.
Do país que vota, atenção.
Do país que vota, com certeza. Sim. Mas há logo, é, mas também é esse o país que intervém politicamente. E, portanto, há uma crispação de partida que não acontece quando há uma vitória à primeira volta. Quando há uma vitória à primeira volta, seja de quem for, ninguém sente que a vitória de Marcelo tenha sido contra ninguém em particular. Não, não é isso o que nos vem à cabeça. Garanto que se tivesse havido um mano a mano com o Sampaio da Nóvoa à segunda volta, pois havia aqui assim havia feridas e consequências e desgastes e crispações, como é evidente, que tinham outras consequências. Essa é a primeira nota e, portanto, para mim, a satisfação...
Não é um argumento para não haver segunda volta.
Não, com certeza.
Ah, é que eu
só
que
refiro...
Não,
eu estou a dizer que nos moldes em que ela existe tem mostrado repetidamente ter má consequência, em minha opinião. A vitória à primeira volta.
Presidentes, por exemplo, que tenham 30% contra um que tenha 20% e outro que tenha 15% e outro que tenha 15%, quer dizer, é um pouco estranho,
bem, mas,
não é?
Está bem, mas temos também que
temos
perceber...
Temos que ter uma saída para isto,
está bem,
não é?
Mas a saída para isto não é continuar como estamos num modelo que acentua e repete a fraturação do país numa segunda volta de eleições presidenciais com consequências, principalmente
segunda
em
momentos
nota. Instáveis como este, importantes. A segunda nota, e portanto a importância de uma vitória à primeira volta, a segunda nota é olhar bem para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele, como digo, ele conseguiu ser candidato contra, e já o comentei aqui na primeira fase, conseguindo, enfim, secar ou levar à não candidatura ou à desistência de todos aqueles que à direita tinham essa intenção. É candidato contra a vontade no momento inicial do líder do seu partido, então primeiro-ministro. É bom perceber o caminho que ele faz. E numa campanha absolutamente diferente do que até hoje vimos e que teve apenas e só a presença de Marcelo e que não tem qualquer outra construção à volta ou estruturação à volta, o Marcelo ganha. Eu ontem estava a olhar para o mapa e ele ganha, nós temos 308 concelhos no país, ele ganha em 293, só não ganha em 15. Aquela coisa habitual que temos nas eleições partidárias, nas eleições legislativas, de ver as zonas do país que sabemos serem de influência partidária, é impressionante ver que não existe isso com o Marcelo. Na margem sul, ele ganha em todos os concelhos, menos num, não sei se é um, se é dois, todos os outros. Ou seja, Marcelo, não só pelas circunstâncias anteriores, a forma como nasceu, a dificuldade de relacionamento com o líder do PSD.
Eu gostava de voltar aí daqui a pouco.
Está bem, voltamos onde quiser, mas por um lado a forma como ele nasce dá-lhe um certificado de independência que, quando olhamos para um resultado desta natureza, eu digo, eu não me recordo de alguém que tenha tido a legitimidade que Marcelo Rebelo de Sousa tem, e passo a explicar. Os outros presidentes tinham partidos atrás.
Os outros tinha presidentes voto recomendado.
Tinham Ramalho e antes, por outras
pronto,
razões.
Eu ia aí. Eu tenho aqui como nota, nunca, se quisermos, em termos conceptuais, tivemos um presidente tão livre como Marcelo Rebelo de Sousa, salvo, e tenho aqui, Ramalho e antes na segunda fase. Ele na
Sim.
primeira fase tem ainda uma influência do MFA, das estruturas
Sim,
militares.
Está bem, está bem.
Na segunda fase é um presidente livre, mas hipoteca essa liberdade na construção
Sim,
do PRD e a funila.
Mas é depois, não é antes da eleição.
Mas é a nota que eu queria dizer. É talvez o mais livre neste sentido, e com uma legitimidade que, por não ter qualquer correspondência, e é isso que impressiona no mapa de ontem, com as habituais, digamos, divisões geográficas em termos partidários, tem uma legitimidade, enfim, tem uma legitimidade impressionante. É por um lado, uma força, e é, por outro lado, uma enorme responsabilidade.
Vamos voltar aí mais à frente. José Vera Jardim, neste programa, junta-se o comentador José Vera Jardim, mas também o homem que foi o porta-voz da candidatura de Maria de Belém Roseira. E essa é uma das notícias da noite e do desfecho da noite eleitoral. Quando faz o seu discurso e onde aponta para um populismo demagógico que penalizou muito Maria de Belém Roseira, não encontra mais fatores para a queda de Maria de Belém Roseira para além desse?
Bem, podemos encontrar a análise, digamos, dos resultados da minha candidata. Está ainda por fazer inteiramente, não é? Obviamente que, como deve calcular, com os resultados de ontem à noite, foi um duche de água fria ou gelada, e, portanto, é assim. Foi um resultado que ficou muito aquém daquilo que se pretendia, mas muito, muito aquém. Eu disse-o, aliás, na intervenção que tive a ocasião de fazer logo a seguir. E, portanto, é evidente que nós depois temos que fazer um pouco mais aqui, não há tanto...
Mas durante a campanha houve um conjunto de críticas lançadas ao principal adversário, Marcelo Rebelo de Sousa, mas a partir de certa altura, pela voz de Manuel Alegre,
sim,
pela voz de Francisco Assis,
sim,
também,
pela minha própria voz,
também houve
bem,
críticas...
Pela minha própria voz eu fui o primeiro aqui.
Muito duras...
Nuno
recorde-me bem.
À direção do PSD.
Recorde-me bem. Recorde-me.
Aliás, vários dos meus camaradas me têm dito isso. Tu foste o primeiro a reagir.
É sinal que
forma,
o programa tem a seco.
Forma,
isso
não,
é importante
uma forma
também.
Menos positiva à outra candidatura do Espaço PS, porque havia uma terceira que se dizia do Espaço PS, que era do Neto, do Henrique Neto, mas
sim,
não
sim,
era
sim,
do
não
Espaço
era,
PS.
Não era, não
ele
era.
É afiliado no PS, claro. Mas nos não. últimos 10 anos tem sempre sido contra o PS. E, portanto, eu fui o primeiro, nunca gostei da candidatura de Sampaio da Nova, devo aqui expressar, e continuo a ter...
Mas não foi razões. Essa a questão que levantou. Depois. Foi a questão da... como se dizem no futebolês, uma
não,
dualidade
você...
de critérios.
Não,
uma distinta intervenção das estruturas do Partido Socialista.
É verdade,
face
é
a Sampaio da Nova e Maria de Belém.
É verdade, porque, repara, vamos lá ver.
E isso faria a diferença?
Bem, eu já lhe disse, são vários fatores, vários. Não é um fator, são vários fatores. A própria campanha terá tido erros, obviamente. Quando há uma campanha tem este resultado, também há certamente a parte da campanha erros que eu assumo a minha parte de responsabilidade e todos assumimos. A campanha começou muito tarde, porventura deveria ter começado uns meses antes a ser preparada. A campanha foi anunciada em 14 de outubro e praticamente arrancou em novembro. E, portanto, foi muito tarde e isso paga-se, naturalmente. Foi uma campanha que não aproveitou, porventura, todas as potencialidades da candidata no contacto com as populações, etc. Pronto, também terá sido outro erro. Ela foi, mas também por outras razões, um pouco fechada em meios protegidos, etc. Isso foi visto na campanha e é um pouco verdade. Mas também porque tinha um ambiente à volta dela que não era em muitos casos, favorável. E depois, naturalmente, que houve, da parte de figuras... responsabilidade política no PS, não estou a falar de ministros. Não estou a falar de ministros. Os ministros são militantes do PS, tomam as posições que muito bem entendem.
Está a falar de quem, exatamente?
Não estou a falar de figuras com responsabilidades na direção do PS, que naturalmente vieram dias antes, no começo da campanha, ou ainda na pré-campanha, anunciar a título pessoal o
e não estavam no seu direito?
No seu direito, toda a gente está no seu direito de dizer o que muito bem entender. Mas eu acho que certas figuras do PS devem coibir-se ou devem.
Está a dizer que um presidente
evitar,
do partido não deve fazê-lo, por exemplo?
Acho que sim. E isso direi a quem de direito, porque acho que sim, que não deve fazê-lo. Porque desde que o secretário-geral diz que o PS não apoia nenhum dos candidatos, acho que, por exemplo, o presidente do partido. Deve coibir-se de tomar uma posição que diz que é a título pessoal, mas enfim, nestas coisas não há posições a título pessoal, ou se apoia um ou se apoia o outro, ou então as pessoas não apoiam ninguém.
Quando num dia
pronto,
seguinte,
esta é a minha opinião, é uma opinião livre, pronto, que aqui expresso
claro.
E deixo expresso.
Quando num dia seguinte como este se fala na questão da fratura que vem no PS, que está no PS, que também é vincada pelo que aconteceu este domingo nas eleições presidenciais, essa fratura existe? Vai continuar?
Não.
Como é que vai ser?
Há uma coisa que...
E qual é o seu contributo, no fundo, para percebermos...
Há uma coisa que acho que até começa a ser um pouco ridícula, que é o segurismo. Essa coisa do segurismo, porque o segurismo sem seguro, o seguro desapareceu e até deu um exemplo, digamos, um exemplo frontal de um homem...
O segurismo morreu, é isso?
Não, ouça, nunca mais, seguro, nunca mais ouvi falar dele.
Mas segurismo, atividade, não é
atividade.
Morreu.
E continua. Sabe o que é que me lembra? Lembra-me quando havia o sampaísmo, que eu era também um dos elementos, enfim, conhecidos publicamente. E passados 15 anos de o Dr. Jorge Sampaio ter sido eleito para Presidente da República, ter acabado o sampaísmo, ainda se falava dos sampaístas. Pronto, quer dizer,
qual é a natureza da fratura no Partido Socialista?
Não, pois, a fratura que há, se é que podemos falar em fratura, é que há pessoas que estão situadas mais num centro-esquerda e há pessoas que estão mais situadas à esquerda. Mas isso é uma fratura que sempre houve no PS. Sempre houve e sempre conviveram.
Onde está o espaço da candidatura de Maria de Belém.
É verdade. E outra, mais à esquerda, onde estão muitos militantes do PS. É o que há. Não
quer
há uma
que
fratura.
O PS está maioritariamente desse lado.
Não sei. Veremos. Pelo menos nesta campanha, tudo indica que sim. Pronto, é o que eu lhe posso dizer.
Mas eu pergunto porque, isto porque, repare...
Porque a maior parte dos militantes do PS, a maior parte dos militantes do PS, dos quadros médios do PS, etc., a maior parte, não digo todos, estavam no terreno com Sampaio da Nova. E, portanto, é natural. Agora, vamos lá ver. Porquê? Bom, isso é uma análise que teremos que fazer. Cada um terá que fazer. Não é uma análise que o PS tenha que fazer. Cada um terá que fazer. Porquê? Bom,
eu já lhe dou a palavra, não numeraste também só uma questão.
Mas evidentemente porque, que a posição de figuras importantes no partido é figuras
Vera
importantes
Jardim.
Na hierarquia do partido também terá tido alguma influência nisso.
Depois de 4 de outubro, na noite de 4 de outubro, surgiram várias críticas à direção de António Costa. Com a volta política que aconteceu, já ninguém fala em oposição a António Costa dentro do Partido Socialista e às opções tomadas.
Não há. Olha, Francisco Assis continua a falar.
Mas Francisco Assis teve uma intervenção, por exemplo, nesta campanha, nas 2 horas antes do fecho da
participou,
própria.
Participou no Comício do Porto. O Comício do Porto foi uma das últimas ações de campanha e ele participou.
A questão é, existe mesmo essa fratura e ela vai ser debatida ou vai manter-se
num... Não, repare, ouça, no PS nós sempre
baixo da linha d'água.
Nós sempre coabitamos no PS com linhas mais à esquerda, linhas mais ao centro, etc. Aliás, a fratura não é exatamente aí, porque você não situa Manuel Alegre na direita do PS, certamente, não é? Não situa. Eu, aliás, também fui sempre conotado com a esquerda do PS. Agora vi-me empurrado, digamos, para a direita do PS. Bom, está bem. As pessoas
está têm... aí bem ou não?
Ouça, as pessoas têm naturalmente as suas opiniões sobre determinadas coisas e depois põem-se-lhe rótulos. Bom, eu próprio me rebelei contra isso durante a campanha, não sei se reparou, mas num jantar comício a algures lá para o Norte disse que estava a começar a ficar... chateado foi o termo de me dizerem que eu estava a apoiar uma campanha de direita. Mas isso é outra coisa, não é? Pronto, e portanto, nós sempre coabitámos bem no PS com essas divergências. Que eu penso que no PS, o PSD é um partido menos ideológico, um partido bastante mais pragmático, pelo menos como eu o vejo.
Mas vamos ter um congresso animado ou não?
As coisas podem ser diferentes.
Estes dois dados destas eleições?
Não sei. Ouça, nós temos neste momento, na campanha da Maria de Belém, como na campanha de Sampaio da Nova, a generalidade das pessoas apoiavam e continuam a apoiar esta solução governativa. Portanto, não vejo fratura. Agora, uma fratura quanto à análise de certas coisas, bom, essa fratura existe, mas não lhe chamo fratura, chamo-lhe diversidade de opiniões. Você perguntou-me aqui há tempos, não há muito tempo, se eu estava de acordo com todas as medidas que o Governo tinha tomado. E eu dei-lhe exemplo de uma que não estava. Não estava elucidado, nem estava de acordo, nem deixo de estar. Não estava suficientemente elucidado sobre os fundamentos.
Terá reversão na educação.
Exatamente. Isto quer dizer que eu estou contra o governo de António Costa? Não, mas eu sou um homem livre, que diabo.
Nuno Moraes Sarmento.
E tenho demonstrado aqui neste programa que umas vezes estou de acordo, outras vezes não estou. Como, aliás, faço também a justiça ao Nuno Moraes Sarmento, igual. Não é um homem que esteja sempre aqui a dizer amanama.
Eu estava principalmente silencioso.
Bom, mas agora
e que
toma a palavra.
Estado principalmente silencioso.
Mas posso tomar agora a palavra?
Não, eu bem. Mas eu bem compreendo.
Mas também tenho algumas questões
pega
para
aí,
si.
Pega aí, mas eu bem compreendo. Faço-lhe a justificação.
Que este tema é mais quente.
Não. Que o diferente protagonismo. Que o diferente protagonismo que teve. Pois permita que haja um conjunto de perguntas
certeza,
de outra maneira
não
fariam sentido
claro,
e que só permita perceber. Regista contenção, de facto, José Vera Jardim.
Mas
eu sou muito,
sempre um homem contido.
Um homem muito contido. E eu apetecia dizer, se eu não fosse um homem muito contido, diria, pronto.
Você agora vai dizer
o PS
que eu
fez.
Deveria dizer. But,
não, a estrutura, o PS. Por indicação, enfim, dos responsáveis da estrutura do PS, tanto do secretário-geral da companhia, claramente procurou dar gás a uma candidatura e boicotar outra candidatura. Se você me perguntar de onde é que veio aquela história lá das subvenções, eu acho que não foi muito, não foi a...
De onde veio?
Não sei, mas eu acho que não... Quem é que eu... Foi a Marisa? Eu não sei se a Marisa Matias estava assim tão, na altura, preocupada com o marido Blanco. Bom, mas isso... O que eu quero dizer é o seguinte sobre, falámos, Marcelo,
é tudo dito pelo doutor
sobre
Nuno
as,
e não por
com
mim.
Certeza, sobre as outras candidaturas.
Mas quando subscrever, diga-me,
dizer assim, peraí, mas agora deixa-me falar.
Com certeza.
Assim, primeiro, Sampaio da Nova. O resultado de Sampaio da Nova é, quer dizer, deve-nos levar a meditar um bocadinho. Aquilo foram 2 anos de caminho. Teve a estrutura do PS toda de cima a baixo, no terreno, enfim, e é uma máquina poderosa, bem treinada.
Toda não.
Está bem, mas se não teve, está bem, teve 80%, é igual, é o suficiente, teve a generalidade, a estrutura o suficiente. Teve 2 anos de caminho, com todas as postas aberturas à esquerda e as postas, e o resultado é o que é. Eu acho que nos deve levar a meditar um bocadinho sobre como é que o país vê ou não vê. Vê ou não vê aquilo que Sampaio da Nova representava. E aquilo que Sampaio da Nova representava era, no fundo, uma realidade próxima daquela que vemos plasmada no governo. Vamos ser práticos. Era uma junção das esquerdas. Sampaio da Nova procurou muito traduzir na sua afirmação enquanto candidato presidencial essa diferente postura e essa enorme novidade que o país nos chegou. E dá que pensar, ou de facto era um problema do candidato, da pessoa, que era tomar, que independentemente da ideia, o posicionamento e a mensagem serem corretos, não levava a lado nenhum. Não é o caso. Sampaio da Nova é um homem capaz, é um homem sério, é um homem credível, é um homem treinado, é um orador batido e por aí fora. Portanto, não é um problema
então, o problema está
protagonista. O problema tem que estar um bocadinho na maneira como o país viu, na figura do Presidente da República, aquela visão do país, francamente à esquerda da visão do Partido Socialista, bastante, eu não digo radicalizada, mas com uma cor muito, muito clara, com que Sampaio da Nova se apresentou. E eu acho que isso vai ter e vai merecer reflexões futuras. Maria de Belém, eu não quero entrar, já se falou aqui muito. Maria de Belém, é só dizer, sempre que houve 2 candidatos na área do PS, isso já aconteceu muitas vezes, quer dizer, o adversário de Maria de Belém era Sampaio da Nova, ou não era Marcelo? E, portanto, Maria de Belém tinha que ter ido à jugular de Sampaio da Nova, ou não era com paninhos quentes, era à jugular de Sampaio da Nova, como tentou ir a Marcelo. Qual é que é o problema? É que, diferentemente de Manela Lega ou Mário Soares, que já os vimos fazer isso, a co-candidatos do Partido Socialista, ninguém se lembrou de dizer que estavam a fazer um frete à direita. Mas a Maria de Belém puseram-lhe esse
rótulo. Era a fragilidade de Maria de Belém? Pronto,
não, tentaram pôr-lhe esse rótulo. E, de facto, Maria de Belém não é Mário Soares, vamos ser práticos. E, portanto, também não teve, a possibilidade de apenas por si, digamos assim, negar essa indução. E isso paralisou-a, se quisermos, um pouco politicamente, e depois o resto foi o golpe de misericórdia que os camaradas lhe entenderam.
Eu queria fazer-lhe umas perguntas sobre...
Mas eu, relevante, nas candidaturas que não ganharam, é o resultado do PC, sim, vamos do ser PC, práticos. Sim. Quer dizer, o time de Reins ficou a... É ver o número de conselhos em que o time de Reins fica à frente do PC. Quer dizer, é chegar ao zero da política. Eu disse aqui, mantenho, recordo tudo o que eu disse sobre as outras candidaturas e o que vai para a próxima vão ser 20. E, quer dizer, e a animação que isto vai ser e a falta de sentido que isto me faz. Mas quando o país prefere aquele que vem claramente dizer eu venho aqui só para animar a malta, ao candidato do Partido Comunista, eu acho que isto é para meditar.
Deixe-me
devo dizer sobre essa
coisa,
matéria, avançando. Deixe-me dar uma nota. Que eu curiosamente acho, ninguém vai dizer, mas eu acho que a condição clerical anterior do candidato, eu acho que é capaz de ter sido mortal para uma parte do eleitorado comunista. Eu acho que não lhe deve, eu acho que deve haver uma parte significativa do eleitorado comunista, que é conservador e que se tem mantido fiel, que no ex-padre, aquilo não era assim uma
sobre,
coisa tipo simples de resolver.
Marcelo Rebelo de Sousa e a relação com Pedro Passos Coelho.
Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que vai ser...
Deixe-me fazer-lhe a pergunta.
Vai ser, de facto, uma presidência. Vai ser, ele não vai ter... Marcelo não vai criar nenhum problema a Pedro Passos Coelho.
Mas não é essa a questão. A questão é se não força uma mudança de ciclo no estilo de liderança do Partido Social Democrata.
Não.
Não?
Não.
Marcelo Rebelo de Sousa tem uma abrangência.
Não, ele não vai por aí.
Tem uma abrangência que conquista
eleitorado.
Ele
não vai no PSD.
Que Pedro Passos Coelho não tem.
Não, com certeza, mas Marcelo Rebelo de Sousa não vai afunilar a legitimidade que esta eleição lhe conferiu, tratando de influenciar mudanças no Partido A, no Partido B, desculpe lá.
Mas,
não vai, no, senhor, não vai.
Mas já aqui debatemos este assunto.
Se, mas, se quiser ciclo, eu digo o que é que eu acho que ele vai
se
fazer.
O ciclo, se o ciclo for maior do que um curto prazo...
Tem que acontecer.
Porque
desculpa,
Marcelo Rebelo de Sousa tem feito a defesa da estabilidade.
Sim, se o
poderá
ciclo
ser
for
um aliado
maior,
importante, António
e Pedro
Costa,
Passos Coelho começar, digamos, a ser uma realidade mais ligada ao 4 de outubro que lá vai do que à... do que às eleições e aos desafios que estejam pela frente, é o partido que tem que identificar isso e resolver isso.
E a eleição de Marcelo não vinca essas diferenças?
Não, não, não. Peço desculpa, mas não. Não, eu acho que Marcelo vai ser um presidente politicamente muito diferente, vai ser um negativo de Cavaco Silva em imensos aspectos, desde logo no seu posicionamento, no seu comportamento pessoal. Eu acho que é... esta ideia de que é, se quisermos, um lado excessivamente lúdico, eu não acho que seja um lado excessivamente lúdico, eu acho que nós temos que desacralizar. Belém é um mausoléu, eu não sei, quer dizer, é pena que as pessoas não vão ao dia a dia de Belém. Belém é um mausoléu e a presidência é um mausoléu, parece tudo aquilo. Marcelo Rebelo de Sousa fará uma presidência viva, uma presidência de um homem no qual nos revemos, porque é um homem mais parecido connosco. Tem emoções, tem tudo. É evidente que o limite disso é o prejuízo da função de Presidente da República e da distância. Que
mas no fim do dia, ou estará ao lado do Governo apoiando, dando estabilidade, ou não estará?
Ele estará ao lado do Governo, mas não tem dúvida nenhuma, garantindo estabilidade, não tem dúvida nenhuma.
Isso não causa desconforto na direita, no PSD,
não,
no centro-direita?
Se reparar, já mudou o discurso. Eu até estava a ouvir o líder parlamentar do PSD, e ele estava a dizer, fechou-se um ciclo, isto agora, a estabilidade não foi você, era o líder
também
parlamentar
do PSD
ontem.
A forma como Passos Coelho interveio ontem.
Vi a forma como Passos Coelho interveio ontem. Nós vamos ter um congresso do qual o congresso é o primeiro momento, é o primeiro momento em que o PSD pode fazer o ACA coletivo que os partidos têm que fazer depois de uma, enfim, de uma aventura como foi aquela de 4 de outubro. O partido ainda não teve juntos. Portanto, nós temos que dar tempo ao tempo. O congresso tem que partir daí. A liderança de Passos Coelho não está em causa. A probabilidade ou a possibilidade de eleições antecipadas durante o ano 2016 continua tão válida como anteriormente, não por Marcelo, mas provavelmente mais pelo PC e pelo Bloco, face aos resultados destas eleições, porque o PC não vai ficar quieto com estas eleições, vai ter que radicalizar, sair, enfim, vai ter
mas
que reagir.
Mas a benefício do debate interno não era bom que surgisse já algum tipo de moção de estratégia alternativa?
Ora, não, não é alternativa. Eu acho que este Congresso, quer que lhe diga, e digo aqui, então começo por dizê-lo aqui, eu acho que neste Congresso, porque não está em causa a discussão de liderança, não há nenhuma desculpa para não se fazer a discussão de ideias. Não há nenhuma. É uma oportunidade que o PSD tem, como poucas, precisamente porque não está em causa ali uma disputa de liderança, de discutir ideias e, nesse sentido, tirar lições do tempo passado e preparar-se para os desafios futuros.
Moções de estratégia que não passam por alternativas à liderança.
Não é uma questão de alternativa de coisa nenhuma. É uma questão de o partido, ele, no seu conjunto, discutir, refletir, reposicionar-se e aproveitar este tempo. Que é um tempo em que a pressão do governo está onde está e em que a disputa da liderança se não coloca no PSD, para fazer, é por aí que temos que começar. É por aí que temos que começar. Os processos não se começam pelo telhado. Isso é começar pela mudança de liderança. Começam-se pelos alicerces. E os alicerces são as ideias e as razões que nos devem levar a esse combate.
Notas finais breves. Vera Jardim, queria sublinhar a questão, por exemplo, do PCP também.
Sim. O resultado do PCP é terrível, é mau, é péssimo.
E não muda a relação de forças
do
ponto de vista
saber,
da aliança que suporta o governo.
É difícil saber, é sabido que o PCP tem dentro dele, também tem os seus as suas frações, não é? Também tem os seus fracionamentos.
Sim.
Também tem pessoas que apoiaram esta solução e tem pessoas que não apoiariam esta solução. Isso é sabido, não é segredo para
Sim.
ninguém. E, portanto, vamos ver, é cedo para o dizer. Agora, também estou convencido que alguma coisa se passará no PCP. Quer dizer, acho que apesar digamos, do PCP ser uma máquina pesada, que não muda assim com
as facilidades mas percebe com bem os partidos.
Mas, efetivamente, nós temos aqui, o PCP tem um problema pela frente.
E está à espera de uma alteração, por exemplo, ao nível da ação da CGTP, enquanto
não faço ideia, pode acontecer? Daquilo que eu conheço e das informações que tenho, e não sou só eu, são informações que toda a gente tem, toda a gente que se interessa por estas coisas, a CGTP foi uma das maiores defensores, os sindicalistas foram uns dos maiores defensores desta solução. Portanto, não será porventura por aí...
A solução de governo.
A solução de governo, sim, claro, da solução de governo. Portanto, não será por aí que vem alguma fragilização da atual liderança do PCP, que é disso que estamos a falar, porque é evidente que com o resultado destes, a liderança do PCP fica fragilizada. Fragilizada na escolha do candidato, fragilizada nos resultados, etc.
E o Bloco de Esquerda quererá capitalizar ainda
obviamente,
mais,
obviamente. Ou se você não ouviu, as declarações de Jerónimo de Sousa e a bicada que deu. Eu hoje de manhã estive com
o
amigo Bernardino, presidente da Câmara de Louros, num debate, e ele dizia, não, isso não tem nada a ver com isso e tal. Bom, é evidente que Jerónimo de Sousa estava numa primeira jogada de ataque em relação ao Bloco, mas violenta.
É um tempo novo.
Violenta, porque se traduziu no seguinte, a gente também podia ter escolhido uma cara mais bonita, mais apresentável, mais coisa, e que também fizesse mais populismo. Foram duas coisas, não foi só a cara política. Ou seja, o PCP está a dar esta mensagem. Nós somos um partido sério. Não fazemos populismos, não fazemos demagogia. E há outros que fazem demagogia e apresentam umas caras, não sei o quê. Isso aí já é uma bicada mais
e isso tipo que pode pessoal, causar etc, instabilidade? Etc. No...
Não sei. Ou isso é uma coisa. Vamos lá ver. Assim como no PS, eu digo que também há pessoas que habitam no mesmo espaço, há um espaço que é naturalmente disputado pelo PCP e pelo Bloco. Isso é assim, toda a gente o sabe. Não passamos agora aqui. E, portanto, vamos lá ver como é que o PCP reage e como é que o Bloco reage, porque é evidente que o Bloco também reagirá.
Resulta do que, para não repetir, concluir, resulta do que dizia José Vera Jardim, que não é tanto, curiosamente, à direita, e à direita, entenda-se, no CDS, no PSD, posto assim, que eu acho que devemos esperar e seguir com atenção e prever grande agitação.
O CDS tem
ou turbulência, mas é mudança, não é turbulência. É nós vamos ter, força dos resultados de ontem, vamos ter turbulência alguma onde no Partido Socialista, em primeiro lugar, a seguir no Partido Comunista e na relação do Partido Comunista com o Bloco de Esquerda. E é evidente que isso a prazo, nós, digamos, isto vai-se reconduzir, eu já aqui o tinha dito, o PC foi, digamos assim, à coligação, à suposta coligação, apenas e só, para tirar Pedro Passos Coelho do governo e para lá António Costa. E no momento seguinte saltou fora da coligação, porque ele sabe que só sobrevive na, e ontem tornou-se mais uma vez claro, só sobrevive numa posição que não seja próxima do poder, deixa lá os verdes, não é? Curiosamente tem a capacidade de chantagear o governo, falo cair no momento em que quiser, mas vai ficar de fora a fazer tiro ao alvo no Bloco de Esquerda e no Partido Socialista, isto é de palavra de honra. E portanto, até onde é que António Costa precisará dos três? E até onde é que António Costa conseguirá gerir esta trilogia?
É uma incógnita que
é uma incógnita, mas admito que ainda durante o corrente ano nós tínhamos novidades. É à esquerda que o panorama vai ser interessante.
Eu não estou de acordo com a inclusão do Partido Socialista nessa turbulência.
Pois,
porque aí
não
haverá turbulência.
Que não
haverá discussão franca entre camaradas, como sempre houve, mas não haverá turbulência.
Obrigado pela vossa presença. Vou falar, claro, regressa na próxima semana. As notícias à meia-noite. Até já.